Vamos então dar início à nossa reunião. Como ponto 1 nas informações, eu só tenho uma informação a dar aos seus deputados, é a seguinte. Nós temos que terminar hoje a votação na especialidade dos processos legislativos pendentes, porque os serviços da Assembleia só aceitam os textos até hoje à noite. O que entrar amanhã de manhã já não pode constar do guião. Portanto, temos que votar os textos que estiverem prontos. Temos também, e queria perguntar aos seus deputados o seguinte, hoje será, em princípio, a nossa última reunião desta de expediente. Amanhã temos uma reunião onde vamos tratar só da audição do Sr. Ministro da Saúde, um agendamento protestativo do Bloco de Esquerda, mas vai ser preciso reunir outra vez para a redação final global. A não ser que os seus deputados me queiram mandatar para esse efeito, evidentemente que farei distribuir quando a redação final estiver pronta por todos os senhores deputados, e se os senhores deputados me mandatarem, eu própria farei o trabalho que me compete, mas preciso de uma deliberação da Comissão no sentido de me darem esse poder e não ter que marcar nova reunião lá para dia 30 ou dia 31 ou quando a redação final dos vários textos estiver pronta. Portanto, agradecia desde já de ouvir cada coordenador dos grupos parlamentares. Faz favor, Sr. Deputado António Serrano.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras deputadas, caros deputados. Nós entendemos que a proposta que o Sr. Presidente faz de obter daqui uma deliberação para ficar mandatada para concluir as redações final, acho que é uma prática que já foi feita no passado, acho que é uma boa prática. Por nós acompanhamos essa proposta, fazendo depois circular entre nós a redação final para, não havendo nada em contrário, poderem ser encaminhados para a Senhora Presidente da Assembleia.
Ah, muito obrigada. Senhora Deputada Teresa Queiro, faz favor. Muito obrigada. Senhor Deputado Nuno Reis.
Mesma coisa.
Ah, muito obrigada. Eu agradeço a redação final, quer dizer, para não termos que marcar. Redação final, enviava-se os textos para todos os grupos parlamentares. Como sabem, a redação final não altera o sentido, mas são pequeninas alterações de que, não é, que é vírgulas, pontuação, letra grande, letra pequena. Bom, de qualquer forma, os seus deputados recebem os textos assim que eles estiverem prontos. E depois de tudo devidamente visto, eu, se assim continuar a merecer o acordo de todos os grupos parlamentares, eu própria me encarregarei de enviar a redação final para os serviços. Sr. Deputado Bernardino Soares, só me falta ouvi-lo assim. Sr. Deputado, pelo que me dizem, as normas, se mandatarem, o poder fica mandatado. É preciso que não haja oposição, evidentemente, como eu lhe digo, trata-se de redação final. Têm possibilidade de ver a redação antes. Se não quiserem, eu marcarei uma reunião. Não, evidente, sim, pois, mas eu também não. Diz-me aqui a doutora Luísa Veiga Simão que já foi feito em anteriores legislaturas. Pronto. Então vamos ver com essa cautela, se não houver nada a opor, ficará assim, os seus deputados não têm que vir à Assembleia só para a aprovação da redação final, também me parece um bocadinho exagerado. Então passamos agora para o ponto 2, apreciação e votação das atas 55 e 56 relativas ao dia 18 de julho. Eu penso que os seus deputados já tiveram a oportunidade de ler as atas. Aos senhores deputados, eu agradeço só um bocadinho de silêncio para podermos votar as atas. Se ninguém quer propor nenhuma alteração, eu ponho desde já a votação. Quem vota contra, quem se abstém, as atas estão aprovadas por unanimidade. Agora temos a votação da redação final. do projeto de resolução 407/12, primeira, que recomenda ao Governo a criação do Estatuto do Doente Crónico e da Tabela Nacional de Incapacidade e Funcionalidade da Saúde. Penso que têm o texto, que puderam ver. Dava a palavra a algum dos seus deputados que me pedir. Não havendo pedidos de palavra, se acharem bem, passaríamos à votação, até porque só há uma proposta.
É a fórmula inicial.
É a fórmula inicial e demais elementos formais, nada mais. O texto não foi alterado.
É uma proposta de bom esquerda.
Não, é um projeto de resolução. É a redação final. Quem vota contra? Quem se abstém? A redação final foi aprovada por unanimidade. Passamos agora, então, à discussão e votação do texto final. Aqui, neste número 4, tenho o Estatuto dos Dadores de Sangue, mas como o texto ainda não está aqui, eu propunha que alterássemos o ponto 5, começássemos pelo ponto 5 e depois voltamos ao 4, visto que tivemos a discussão e a votação do texto final referente ao Projeto de Lei 65/12, do CDS-PP, sobre a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, isto porque é o texto que está pronto e está aqui na mesa. Eu passava, desde já, a palavra à senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, que enviou para votação hoje mesmo o texto, mas dava-lhe desde já a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Queria muito sucintamente congratular-me pelo trabalho que foi desenvolvido no Grupo de Trabalho, um Grupo de Trabalho já nomeado há algum tempo e por questões operacionais que tiveram que ver com o debate em torno do testamento vital, foi, digamos, relegado para outros timings. De qualquer forma, e à semelhança do que já aconteceu com outros processos legislativos, houve uma concentração e um esforço de todos os grupos parlamentares para dar contributos. Eu queria congratular-me pelo trabalho consensual, que hoje foi terminado e, portanto, não faz mal. O texto que apresentamos é o consenso de todos os grupos parlamentares. Eu queria particularmente agradecer à doutora Luísa Veiga, que fez um trabalho inexcedível e que foi fundamental para termos o resultado final que hoje temos. A questão foi, parece-me, e acho que isso é de saudar, quer a questão do consenso, quer o resultado final aparecer melhorado face àquilo que era a versão de onde partimos, e não temos nenhum prurido em o assumir, na medida em que, efetivamente, questões de regulamentação foram apuradas e afinadas e remetidas para a respectiva regulamentação. Do ponto de vista dos princípios, eles estão contidos neste texto final que agora vem à votação. Portanto, queria agradecer a colaboração leal e profissional e técnica de todos os elementos que se empenharam em que este texto final fosse produzido e, para já, não tenho mais nada a dizer, senhora Presidente.
Obrigada, senhora deputada. Mais algum dos seus deputados? Faz favor, senhor deputado Bernardino Soares.
Senhora Presidente, muito obrigado. Este trabalho deste grupo foi, no fundamental, acompanhado pela minha camarada Paula Santos, mas eu queria dizer que o nosso balanço, o balanço que o PCP faz, é muito positivo do trabalho que foi feito. Todos se lembrarão de algumas dúvidas que foram colocadas no início e que nós próprios colocámos em relação, enfim, não à bondade, mas à articulação desta proposta com um conjunto de outras respostas existentes. Eu penso que o trabalho feito contribuiu para o esclarecimento dessa questão e encontrou formulações adequadas a essa coordenação e, portanto, penso que há uma mais-valia que a Assembleia dará a esta área dos cuidados paliativos com a aprovação desta legislação. Penso que é também de salientar o trabalho da senhora coordenadora, da deputada Isabel Galriça Neto, e queria também valorizar o facto de termos conseguido enquadrar aqui não só o papel, que neste momento é muito importante na resposta dos cuidados da área social e da área privada, mas fazer isso sem descurar a importância do Serviço Nacional de Saúde e da resposta que também tem que dar. E eu penso que isso foi um elemento que valorizou muito este projeto e penso que é um projeto em que todas as bancadas se podem reconhecer como um contributo importante para que nesta área tão sensível dos cuidados de saúde possamos ter, com esta legislação, um avanço, uma melhoria da resposta. É evidente que a legislação não resolve só por si os problemas concretos, mas às vezes, sem a legislação, eles tornam-se de mais difícil resolução. Eu penso que neste momento podemos ter melhores condições para, havendo meios, havendo recursos, podermos ter uma legislação que seja aplicada na prática e que, isso é que é o fundamental, o direito aos cuidados paliativos seja efetivado para as pessoas que deles necessitam e penso que isso será o maior ganho que podemos vir a tirar desta legislação.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Pizarro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, uma vez sem exemplo, nós nos associamos às declarações da Sra. Deputada Isabel Galriça Neto e do Sr. Deputado Bernardino Soares e consideramos que o resultado final a que se chegou é uma franca melhoria sobre o projeto inicial e acho que é uma lei de bases da qual a Assembleia se poderá orgulhar e que pode vir a traduzir-se numa diferença efetiva para os cidadãos portugueses.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, usada a palavra, fecha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria, portanto, eu não participei praticamente, que me recorda, nenhuma reunião do Grupo de Trabalho. Lamento que isso tenha acontecido, mas são imponderáveis e imprevistos. De qualquer forma, eu fui acompanhando a elaboração do texto. Acho que o texto é um bom texto e acho que é uma boa lei. E queria agradecer aos Srs. Deputados, em particular à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, porque, apesar do meu afastamento, tiveram a bondade de, pelo menos, olhar os contributos que eu fui dando, passadamente, e alguns deles estão contemplados, fico satisfeito com isso. E, portanto, queria felicitar a Comissão e, em particular, a Sra. Coordenadora. Acho que, como disse há pouco o Sr. Deputado Bernardino Soares, a lei não muda só por si a realidade, mas é um instrumento precioso para mudarmos esta realidade para melhor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Essencialmente para me associar às intervenções anteriores e deixar também uma manifestação de apreço à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, porque de facto foi a impulsionadora desta lei de bases, sobretudo nesta reta final que foi bastante exigente em termos de participação de trabalhos, até pela diversidade que nós tínhamos de envolvimento. Julgo que o texto também da fase final que eu vi, não tendo acompanhado os trabalhos, à exceção de uma parte inicial, sofreu algumas evoluções positivas também, e nesse sentido, a satisfação de todas as bancadas parlamentares. Deixar por último a palavra também à minha companheira, a deputada Graça Mota, que, malgrado a nossa indisponibilidade verificada, fez o acompanhamento e a participação nos trabalhos. Aliás, julgo que nós, apesar de alguma dificuldade, faltamos uma única reunião, portanto, a graça também por nos ter ajudado nisso, mas essencialmente à Sra. Deputada Isabel, que foi a precursora desta lei de bases. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Antes de mais, também me quero associar aos cumprimentos à coordenadora do Grupo de Trabalho e a todos os seus deputados que fizeram parte deste grupo de trabalho para a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos. Foi um trabalho muito completo, sei que ouviram muitas pessoas, assimilaram muitos contributos e assim penso que é mais fácil chegar a um texto consensual e penso que o Sr. Deputado Miguel Santos tem razão quando diz, em relação ao texto original, chegaram a um texto muito melhorado e muito mais aperfeiçoado, mas também é para isso que servem os projetos de lei, são são géneses de leis e, portanto, têm que ter este trabalho da especialidade para serem melhorados. Portanto, as minhas felicitações a todos os seus deputados que trabalharam para esta lei. Vamos então agora passar à votação. Eu, antes de mais, punha à votação na especialidade, punha antes de mais o título da lei, que é a Lei de Bases dos Cuidados de Saúde, dos Cuidados Paliativos, desculpa, e também são de saúde. Quem vota contra? Eu ia fazer esta metodologia, vou explicar, que era, votávamos o título e depois, se os seus deputados estiverem de acordo, eu propunha que pudéssemos votar até por capítulos, por exemplo. Mas o título eu gostava que votássemos primeiro e depois aceito também sugestões de todos os grupos parlamentares. Posso então pôr à votação o título? Pronto. Então o título, Lei de Bases dos Cuidados Paliativos. Quem vota contra, quem se abstém, está votado. Por unanimidade. Agora ia fazer sugestão, não sei se estão em condições de podermos votar por capítulos, digo eu.
Não se poderá votar a lei toda, a não ser que haja uma outra base que alguém queira.
Então faz favor, diga, Sr. Deputado Bernardino Soares.
Senhora Presidente, eu vou votar a favor de todas as normas, exceto 4. Portanto, se não houver mais autonomizações, eu indicava apenas estas 4 e pronto, e o resto pode-se votar tudo junto.
Mais de algum dos seus deputados quer fazer autonomizações da votação ou acham que podemos votar em bloco? Isto seria uma vantagem enorme.
Tudo.
Tudo. Então, em bloco, todo o bloco. Todo o bloco. Em bloco. Pronto. Sr. Deputado Bernardino Soares, então faça favor de dizer quais são.
Sr. Presidente, podem ser votadas todas juntas porque eu vou votar a mesma coisa em todas.
Então diga, quais são, por favor.
É o número 3 da base 8ª.
Número 3?
Da base 8ª.
Chama-se base? Sim.
A linha G do número 2 da base 9ª.
Número 2.
A linha G do número 2 da base 9ª.
9ª.
E os números 3 e 5 da base 11ª.
Estão todos de acordo, senhores deputados, que possamos fazer assim a votação? Então, vamos votar primeiro o número 3 da base 8ª. Então vamos votar um bloco de número 3 da base 8ª, a linha G número 2 da base 9ª e número 3 e 5 da base 11ª. Estamos em condições de votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foram a abstenção. Esta votação foi a abstenção do PCP e do PEF, com os restantes votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Agora vamos votar em bloco o resto do texto, parece que temos consenso para isso. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o resto do texto foi aprovado por unanimidade. Está votado. Terminamos então assim a votação na especialidade da Lei de Bases dos Cuidados Paliativos. Dou uma vez mais os parabéns aos seus deputados e ao esforço que fizeram para que tivéssemos este resultado e esta votação que foi tão facilitada com a colaboração de todos os seus deputados. Não sei se já estamos em condições de poder votar o Estatuto do Doente Crónico, penso que não é o Estatuto do Doente Crónico, dos dadores de sangue, ainda não temos texto, vamos aguardar mais um pouco e vamos passar então para a discussão e votação do relatório final da petição 127/12, primeira, pretendem que sejam retomados todos os protocolos entre entidades e hospitais públicos com o Hospital da Cruz Vermelha. O relator é o Sr. Deputado António Serrano. Faz favor, Sr. Deputado. Do relator?
Posso
Faz favor.
É que esse ponto não consta da ordem de trabalhos que foi enviada. Não sei se fui eu que vi mal.
Não, mas foi alterada a convocatória, foi reenviada e foi enviada os documentos a todos os deputados.
Se mais ninguém se pronuncia, porque fui eu que vi mal, portanto, vou admitir que sim.
Não, não houve uma alteração pelos vistos, de facto, mas...
Depois enviámos todos os documentos e a nova convocatória.
Se os deputados precisam de tempo para... Ou o seu deputado relator pode apresentar e façam a discussão e depois logo se vê. Faz favor, Sr. Deputado António Serrano, que é o deputado relator. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Realmente devo dizer que na convocatória inicial não constava. Depois nós sugerimos, porque estava concluído o relatório, para que tal fosse possível, nesta nossa reunião, a última, termos a oportunidade de discutir esta petição. Esta petição procura... pretende que sejam retomados os protocolos entre entidades e hospitais públicos com Cruz Vermelha Portuguesa, que foram suspensos. É um processo que está em negociação ainda com o Ministério da Saúde. Esta petição tem 1.301 assinaturas, não reúne, portanto, o número necessário para ser objeto de discussão em plenário. E nós fizemos a análise que compete a esta petição. Tivemos a oportunidade de ouvir também os representantes dos peticionários, que foram ouvidos no dia 17 de julho passado. Tive comigo também nessa audição a deputada Manuela Tender, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. As peticionárias reafirmaram de viva voz as suas pretensões, manifestando a sua preocupação pelo facto, em especial, no que concerne à cirurgia cardiotoráxica na área pediátrica, ser a entidade da Cruz Vermelha a mais diferenciada para este tipo de intervenção e, neste momento, enquanto não está resolvida esta questão negocial com a Administração Regional de Lisboa e Val do Tejo, ser mais difícil o acesso às crianças a este tipo de intervenção. Portanto, esta petição corresponde a uma iniciativa cívica, merecendo naturalmente o nosso reconhecimento pelo esforço demonstrado pelos cidadãos. O nosso parecer é que o relatório presente deve ser, após ser discutido e sendo aprovado, enviado à Presidente da Assembleia da República. E é isto que me compete. Muito obrigado.
Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Não vejo pedidos de palavra. Não quer aceitar. Bom, então estamos em condições de votar. Vamos votar então o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. E eu cumprimento desde já o Sr. Deputado Relator pelo trabalho que produziu, pelas diligências efetuadas e por não, de facto, ter conseguido fazer um trabalho a tempo de não defraudarmos as expectativas dos peticionários.
Muito bem.
O relatório foi aprovado por unanimidade. Penso que estamos agora em condições de passar ao ponto, ainda não? Ó, senhora doutora Rosa, estamos ansiosamente à sua espera. Venha com calma. Isto tem sido, de facto, um esforço muito grande para as nossas colaboradoras. Temos que assinalar e valorizar.
Sim, faz tudo.
Pronto, isto está.
Eu vou fazer um relatório. Ah, não, mas isto ainda se não vai ter alterações.
Está bem, mas dá-me um texto.
Dou-lhe já. Podes falar, não.
Não, texto para votarmos?
Então,
não, espera aí. Vamos fazer a votação na especialidade.
A petição já foi?
Já.
O texto é este, mas não sei se vai ter alguma alteração ou não. Sim, exatamente.
Senhores deputados, eu tenho à minha frente o texto final do Estatuto do Dador de Sangue. Diz-me a doutora Rosa... pode ter alguma alteração, peço à coordenadora do grupo de trabalho que me faça, faz favor, chegar a alguma indicação, visto que não tenho... Então, senhores deputados, se a deputada coordenadora está a par do texto, está a vê-lo ainda.
Obrigada, senhora presidente. Nós terminamos a reunião 10 minutos antes desta.
Portanto, precisa um bocadinho mais de tempo, é isso?
Era só para lermos o texto final.
Muito bem. Então vamos...
Depois tenho então, aqui duas grelhas.
Senhores deputados, então vamos fazer um compasso, espera, esteja à vontade.
Os lapsos de escrita, as imprecisões, depois são corrigidas ou devemos ter...
Quanto a outros assuntos, como os senhores deputados já sabem, amanhã o senhor ministro acedeu a vir meia hora mais cedo. Portanto, temos reunião com o senhor ministro às 10:30. Se os senhores deputados não vissem nenhum inconveniente, começaríamos mesmo às 10:30 e não às 10 horas, como costumamos, visto que os assuntos ficam tratados por hoje, e espero que hoje terminemos a nossa reunião. Quero também informar aos senhores deputados que vou participar numa reunião com todos os presidentes de comissão, em que vamos também participar num coquetel com a presença dos jornalistas, em que vamos ser escrutinados, o trabalho das comissões, por jornalistas. Entregámos previamente, cada comissão entregou previamente o relatório de atividades que foi aprovado, e depois a Assembleia fez um trabalho conjunto de todas as comissões e entregou os documentos aos senhores jornalistas, que depois terão oportunidade de questionar sobre o trabalho das comissões. Portanto, isto é hoje a partir das 6 da tarde. É uma iniciativa que agora se inicia no sentido de dar a conhecer melhor o que as comissões fazem. De qualquer modo, todo o nosso trabalho está a ser atualizado no espaço da Arnet, portanto há sempre possibilidade de ser consultado. Como os senhores deputados, e eu disse aos senhores deputados, nós fizemos um relatório de atividades e fizemos um plano de atividades para a próxima sessão. Esse plano de atividades incluiu contributos dos grupos parlamentares que entenderam introduzir, mas eu queria relembrar aos senhores deputados, e visto que vamos estar um período largo sem atividade na comissão, que esse plano é aberto, está aberto, não está fechado. Portanto, se os grupos parlamentares quiserem mais tarde introduzir alterações ou mesmo novas propostas, estão sempre a tempo de o fazerem. Não é um documento fechado e podemos sempre alterar. Portanto, também gostava que, durante o período de descanso, que pensassem nisso, no sentido de se quiserem introduzir ou acrescentar alguma sugestão à nossa atividade para o ano que vem. Tivemos pouca atividade fora do Parlamento, isso deveu-se ao facto de, nesta primeira sessão, tivemos muitas reuniões no sentido de com presenças de membros do Governo, com muito trabalho legislativo. Penso que talvez na próxima sessão, se tivermos mais disponibilidade, possamos fazer algumas visitas que infelizmente ficaram por fazer, mas também ficaram por fazer porque tivemos trabalho de outra natureza. Estou aqui, como já perceberam, a falar para... Já está?
Penso
então,
que sim,
então
sim.
Senhora Deputada Luísa Salgueiro,
eu só queria, antes dos considerandos gerais, queria só partilhar aqui, sobretudo com os membros do grupo, acho que há aqui umas incorreções, umas substantivas e outras formais. No artigo 6º, é mais relevante, que até foi-me transmitido pelo PSD, no artigo 6º, a linha J e K, tem aqui uma omissão que é relevante, porque diz, o que está aqui no texto é, estejam impedidos definitivamente por razões clínicas ou por limite de idade e tenham efetuado o mínimo de 10 dádivas, falta, vírgula, nos últimos 5 anos. E igual na linha K. Nos últimos 5 anos, falta isso? J e K.
São os parâmetros para
é considerada dor. Depois, no artigo 7º, número 4, isto já é adjetivo, artigo 7º, número 4, tem um atá e a até, não é? Artigo 7º, número 4. O aumento do período, até, e depois no artigo 9º, número 2, diz, excepcionalmente, a visita pode ser autorizada fora do horário estabelecido e pelo período de tempo, não é espaço, é período. E pelo período de tempo, foi isso que nós aprovamos. Sim, sim. É. Assim, são as correções que parece que são necessárias fazer.
Obrigada, senhora. Posso? Deputada, senhora deputada Teresa Queiro, faz favor.
Não, eu faria já só a jeito da apresentação do texto final. Agradecer também a todos os... Organismo público.
Qual é o artigo?
São vários... Temos de substituir a entidade por organismo.
Sim, por exemplo, no número 2 do artigo 7.
Sim, sim.
Dar exemplo, onde aparecer sempre a entidade pública e o organismo público responsável. Não. Aqui no artigo.
Assim como os serviços de sangue têm maiúsculos e têm de passar a minúsculos. A redação final.
No, é no prazo.
Até
se é nem dia zero, nem no caso. E antes disso, já agora, no artigo 3º, número 3, onde se diz, de acordo com as normas de boa prática, previamente definidas.
Definidas.
Por portaria.
Bom, já que estamos nestes mini-acertos, tenho a vossa consideração, número 2 do artigo 2, é preciso então consideração lá do artigo 1. Para a satisfação das necessidades de sangue por parte da comunidade, sem vírgula, não é? Necessidades de sangue por parte da comunidade?
Vírgula. A primeira vírgula é que não. É que
a primeira vírgula, exatamente.
É. A segunda fica. Sim.
Mas não é as necessidades.
Segundo, número 2.
Número 2. Sim, da comunidade.
Já agora, Luísa, aqui, quando diz definida por portaria, também tem que dizer do Ministro da Saúde. Número 3, número 2.
Hoje, diga, 3, se quiser. 3, 1, então, se também minúscula, minúsculas.
É minúsculas, pois, também aparece. Aquele que, depois de ser clinicamente, doa benevolamente e de forma voluntária. O que vos parece?
Sim.
Sim.
E de forma voluntária, não sei se esta está aqui para o seu sangue.
Não, foi por como...
Com vírgulas a mais, não
é? Tá.
Benevolamente. E de forma voluntária, parte do seu sangue para fins terapêuticos. Eu acho que.
É melhor, é? É melhor. Ah, isto já foi muito discutido. Isto já foi muito discutido.
Sim, isto doa benevolamente e de forma voluntária.
É isso, não. É sim, queremos. Não sai a primeira.
Isso também é a redação final.
No 3-3, falta lá de comunicação. Referida a comunicação 3-3.
Do Ministério, não é? Do Ministério.
Pode, senhora deputada, faz favor. É, tudo o que seja para melhorar e para podermos estar em condições de votar é tudo bem-vindo.
Se não houver nada de substantivo, se a senhora presidente nos desse a tolerância, para questões destas de vírgulas, até amanhã, ao início.
Não,
da...
não pode ser.
Não?
Senhora deputada, como eu disse há pouco, hoje tem que ser enviado o texto. Mas o que eu dou. E se os deputados quiserem, fazemos um intervalo de 10 minutos e os seus deputados acertam isto, querem?
É que são pequenas coisas, mas que às vezes descredibilizam mas, a...
Sra. Deputada, se sente mais segura, é mais confortável, eu acho muito bem que deva ser assim.
Não, é todos que está aqui uns pontos, pontos
são 5:15, daqui a 10 minutos voltamos à sala, se faz favor, é melhor assim e sermos corretos.
Vamos sentar-nos.
Não é por 10 minutos e as pessoas sentem-se mais, faz favor, Sra. Deputada.
Não, vamos sentar ao teu lado.
Sr. Deputado, só um minuto para ouvirmos o Sr. Deputado Nuno Reis.
Sr. Presidente.
Diga, Sr.
Deputado. Se o Sr. Presidente concordasse, e aproveitando o facto de estarem cá praticamente todos os deputados com os quais esta comissão se iniciou, eventualmente contando que alguns irão sair agora nesta pausa, gostaria que ficasse esclarecida qual a grelha que amanhã será utilizada. Nomeadamente, se haverá ou não intervenção inicial do Sr. Ministro da Saúde ou se inicia imediatamente com a intervenção do grupo parlamentar requerente?
É obrigatória.
Sr. Deputado, a grelha de amanhã é uma grelha que diz grelha de tempos para audição requerida por grupo parlamentar governo. Primeira ronda é o grupo parlamentar requerente. A outra grelha a que se estava a referir, que eu penso que é uma grelha que tem alguma similitude, é a obrigatória, é das vindas obrigatórias, não é o caso da vinda do Sr. Ministro amanhã. Amanhã é uma audição potestativa. Portanto, é obrigatória, mas é obrigatória porque um grupo parlamentar gasta um direito potestativo que não é oponível.
Na segunda ronda, inicia o Partido Socialista.
Na segunda ronda... Por acaso, não sei. Na segunda ronda iniciou... Ah, na segunda ronda é o PS.
Obrigado.
Não, mas quem é o primeiro grupo parlamentar a seguir ao Bloco?
Não. É o PS. É o PS. É o PS.
Pois eu, por acaso, tinha dúvidas. Está bem.
É sempre o PS.
Pelos vistos, é sempre o Partido Socialista. Pois não tem muita lógica. Senhores deputados, 10 minutos, então, para... Esta nossa reunião está a correr tão bem que eu só espero que a próxima votação corra assim também, desta forma facilitada.